Obrigado. Gente, essa questão de gestão de risco é muito séria. Mapeamento de área de risco, tem municípios que têm muita dificuldade com a questão do mapeamento das suas áreas de riscos. Tem muito município ainda que tem alguns problemas em relação à questão de trabalhar com a população que moram nessas áreas. Eles têm muita dificuldade. A gente veio ontem aí pela questão, inclusive, do Rio de Janeiro, o desastre do Rio de Janeiro. Vocês verificaram que teve pessoas que não soube o que fazer na questão das chuvas, né? E principalmente as pessoas que moram em áreas de deslizamento constante, onde a água, o solo ficou encharcado e ocorreram vários problemas de deslizamento, causando danos estruturais, ambientais e mortes, infelizmente. Pessoal, a situação é séria. Eu quero fechar aqui. Eu quero perguntar para os senhores se os senhores estão de conformidade com esses pleitos aqui, que a gente vai anotar. Esses pleitos já estão anotados, né, e já vão diretamente lá para a carta para serem anunciados amanhã lá na plenária. Né? Uma fala aqui do senhor. Qual é o nome do senhor?
Meu nome é Sidney Olegário, eu sou de Bataiporã, no estado de Mato Grosso do Sul. Como a gente vê, eu acho que o assunto, tema aqui, morosidade em questões de liberação de recurso, é geral, deve ser debatido e levado muito a sério. Por exemplo, no momento atual, eu estou com um decreto de emergência, situação de emergência municipal, homologado pelo estado e reconhecido a nível nacional. O pleito que mais peca, que mais eles... penaliza os municípios, o companheiro aqui que falou primeira voz, diz que é na questão das moradias de risco. De repente, muitas delas você solicita o recurso, prova que houve danos naquelas residências, que aquelas pessoas precisam, necessitam de uma melhoria na sua residência ou até deslocar daquele local, mas os recursos nunca chegam. Existe uma resolução lá que proíbe a liberação de recursos para recuperação de casas, enfim... O sistema S2ID é muito preciso, muito gostoso da gente trabalhar e aprovar até porque tem agilidade e rapidez. Mas a morosidade na liberação dos recursos, de respostas, que a gente fala que é resposta, ele chega a demorar 1 ano, 2 anos, até 3 anos para serem liberados. Isso tem que ser debatido, tem que ser levado para os ministérios. Por exemplo, eu estou com um plano de trabalho aprovado lá, aprovou agora no último dia 5. Sabe-se Deus quando que eles vão liberar esse recurso? Que seria reconstrução de pontes, melhorias em estradas, enfim... Acho que essa questão nós temos que levar e debater ela realmente no plenário geral e levar para o Ministério.
Excelente colocação. Achei muito pertinente o que o senhor acabou de mencionar. Essa questão da agilidade, da morosidade, da legislação de proteção e defesa civil, principalmente aos municípios afetados por desastres naturais, que ficam com esses danos durante vários e vários anos só por conta da questão da burocracia. Então, a gente também fizemos um documento com relação a isso, a agilidade no processo de recuperação das áreas destruídas ou danificadas por desastres naturais. E, obviamente, a grande missão da Defesa Civil é ajudar as pessoas, as vítimas desses tipos de desastres, sejam relacionados à seca ou sejam relacionados às chuvas. O Brasil tem dois grandes problemas. São os danos e prejuízos causados pela seca e pelas chuvas. Né? Ele fez menção do S2ID, que é o Sistema Nacional Informativo de Desastres. Todo município que cria sua defesa civil, ele tem que estar alimentando, é um programa que foi criado pela União, justamente para poder tentar, eles estão tentando, mas a dificuldade deles é bem grande, com relação à agilização do reconhecimento de situação de anormalidade e liberação de recursos para as ações de recuperação. Agora, as ações de prevenção, eles ainda estão deixando muito a desejar, mesmo porque eles têm um processo que é de licitação, é um processo que vem por meio de convênios, esse processo a CNM está trabalhando para tirar esse processo, porque quando você... comprova que realmente nas ações de prevenção de desastre e que você fazer uma obra estruturante para amenizar os efeitos causados por um desastre natural, você vai evitar grandes problemas, inclusive grandes tragédias. E aí a gente está trabalhando também para que esse processo de liberação de recursos para ações de gestão de risco e prevenção seja muito mais rápido que a questão de recuperação dos danos e prejuízos causados por desastres. Mais uma fala aqui, a gente vai fechar, por gentileza. Né?
Bom dia. Primeiro, agradecer essa oportunidade. Sou Jaime da Rosa, sou vice-prefeito da cidade de Esteio, Rio Grande do Sul. Tocasse num assunto que é bem importante, que é a questão da prevenção. Nosso município é um município de 30 quilômetros quadrados, um terço uma várzea, né? Um terço uma várzea, onde nós temos 90 mil habitantes nesse município, num perímetro de 21 quilômetros quadrados. 90 mil habitantes. Margeados por 2 arroios e 1 rio. E já temos todo o levantamento e projetos, né, para que fizemos na cidade bacia de contenção. Só que os recursos, né, que a gente precisa é em torno de 200 milhões. Não tem, sob hipótese nenhuma, não tem como nós arcarmos com esse valor. E a gente vê que o governo federal não faz andar esse processo de liberação de recursos, principalmente na questão da prevenção. Se fala muito depois que a catástrofe já aconteceu. Por exemplo, em 2013 e 2015, houveram duas grandes enchentes na cidade. Inundação na cidade. Os arroios e o rio transbordaram e mais de 20 mil pessoas foram atingidas. E com isso, além de trazer o prejuízo para os munícipes, também para o município. Nós estamos sendo condenados pela justiça em indenizar por pessoas da família dessas 20 mil casas atingidas, 10 mil reais por pessoa. E já estamos pagando isso, já estamos perdemos na justiça. Então, trabalhar na prevenção, né? Eu acho que é o mais importante. O governo tem que se preocupar na questão de liberar recursos, principalmente para a bacia de contenção.
Obrigado, prefeito. E é bem pertinente também o que o senhor acabou de mencionar. Essa é a nossa luta da CNM com relação à amorosidade e liberação de recursos para obras de prevenção, que é muito mais importante você prevenir. Como diz o ditado, é melhor prevenir do que remediar. E você sabe que o Brasil é um país muito deficiente na questão da prevenção. Principalmente o governo federal, e a gente que tem que acompanhar muito essa questão da defesa civil, a legislação de proteção e defesa civil. Por exemplo, com o novo governo mudou toda a estrutura, não só da defesa civil, mas toda a estrutura do governo. Por exemplo, o Ministério da Integração Nacional não existe mais, agora é MDR, que é o Ministério do Desenvolvimento Regional. É muito importante que nós acompanhemos esse tipo de situação. E aí a gente saber quais são os órgãos, por isso que a defesa civil é muito importante, principalmente a local. A gente sempre faz menção de que o coordenador de defesa civil ele tem que ser um ótimo gestor, um ótimo articulador, tão bom quanto o prefeito, porque é ele que vai saber com quem que ele vai conversar, com como que ele vai solicitar recursos e ajuda para todo mundo com relação à gestão de risco. É muito importante que a gente saiba a legislação e onde saber pedir. Muitos prefeitos, às vezes, quando ele é acometido por algum tipo de desastre, ele não sabe para quem recorrer. E aí os prejuízos causados pelo desastre, eles não param. E ele não sabe o que fazer. E quando ele tenta sanar uma coisa, ele vai deixar de fazer, de trabalhar num serviço para poder tentar amenizar aquela situação. É onde a gente peca, onde a gente fica com esse prejuízo, talvez para toda a eternidade. E o município fica com esse prejuízo dentro dos cofres públicos para sempre. E aí ele não sabe, porque ele vai deixar de acontecer. Algum momento, em dado momento, ele vai deixar de fazer algum tipo de serviço, prestar algum tipo de serviço para a população, dentro do próprio município, para os seus próprios funcionários, por conta de um desastre. Porque ele não soube fazer essa questão da gestão. E é por isso que a CNM criou a Defesa Civil para auxiliar os senhores. Nós temos aqui diversas publicações nessa questão. Né? A gente, por exemplo, essa aqui é um folder, a gente, inclusive, distribuiu um material para vocês aí com relação a todas as publicações da CNM, com ela aqui tem um QR Code, ali está ensinando como o município pode implementar a sua Defesa Civil de forma rápida, segura, dentro da legislação, solicitando todo tipo de apoio. E nós, da CNM, estaremos abertos aí com nossos dados, telefone, podem me procurar também, que eu vou estar auxiliando os senhores nessa questão de risco e também de estar, no caso, não só depender também do governo dos estados, mas também você fazer a sua força, a sua ação, a sua força-tarefa, que é muito importante, municipal. A Defesa Civil é um órgão de gestão e articulação. Então, somos todos nós. Ela, no caso, se ela não tiver um poder de articulação, vai acontecer como sempre acontece, como está acontecendo no Rio de Janeiro, que é um município gigantesco, mas o trabalho de articulação deixou a desejar e é por isso que eles estão sofrendo esses efeitos negativos e vão perdurar por muito tempo. Vou fechar aqui agora, pessoal. Eu peço aos senhores para que os senhores deem uma olhadinha nessa questão aí. E é o seguinte, a gente está levando esses pleitos. Foram anotados os pleitos dos demais participantes aqui também, onde a gente vai fazer uma carta para ser lida para os demais representantes do governo federal, dos estaduais, que a gente possa estar atuando com os senhores nesse sentido aí. Eu peço para os senhores continuarem, vamos ter várias outras arenas aqui, muito importantes também, né? Desenvolvimento, habitação. Agora, por exemplo, Claudinha, qual é a próxima arena? Isso. A Claudinha, a nossa coordenadora, ela vai continuar aí com as nossas arenas aí. Muito obrigado, pessoal. Obrigado pelo apoio dos senhores aqui. Estarei à disposição. Só me procurarem. Né? Defesa Civil. Se vocês quiserem anotar meu e-mail, defesacivil@cnm.org.br. Estamos à disposição. E o meu telefone é o 2101-6659. Eu quero ajudar todos vocês nessa questão de risco para minimizar os efeitos causados pelos desastres naturais. Defesa Civil, tudo junto, @cnm.org.br. Podem mandar e-mail, podem, né, o que vocês precisarem, eu estou à disposição. E o meu número é o 61-DDD, né? 2101-6659. Johnny Amorim. Muito obrigado, pessoal, pela participação dos senhores.
Aproveitando aqui a fala do Johnny, só para a gente, então, reiterar. Os senhores estão de acordo com todos esses pleitos, correto? E quem quiser registrar por escrito o pleito, a mais do que vocês colocaram aqui, a gente fica à disposição aqui, porque qual que é a ideia desse momento? É que a gente pegue isso e leve para o governo federal para a gente trabalhar essas demandas. Saiu. Pode deixar os pleitos... o slide que estava. Então, caso vocês tenham qualquer contribuição do que vocês já exporam aqui, a gente vai pedir para vocês deixarem registrados aqui com a gente. Sofia, se puder, tem esse papel aqui. Tá bom? Por que isso é importante? É por meio da participação de vocês que a gente reúne com o governo federal para dialogar sobre isso. Por exemplo, algo que tem muito a ver com a defesa civil, que é o que o Rio de Janeiro está passando agora, é com relação à questão do saneamento, por exemplo. Toda enchente que causa, ela afeta a saúde, muitas vezes por conta dos rios poluídos, pela falta de esgotamento sanitário, por falta de um sistema de drenagem, por exemplo. Então, o que, que a gente precisa é trabalhar também, como uma forma de prevenção de desastres, a questão do saneamento. E como que existe a possibilidade da gente trabalhar esse tema? É por meio da medida provisória 868, que é o tema desse debate que vai começar agora. Então, eu vou pedir para os senhores também continuarem, a gente vai dar um intervalinho de 2 minutos só para eu poder trazer os debatedores aqui para frente, para vocês entenderem o que, que é essa medida provisória, como que afeta os municípios de vocês, para vocês entenderem qual que é o posicionamento da CNM, qual que é o posicionamento do governo federal, porque a gente precisa entender tudo que está proposto. Por exemplo, qual município aqui hoje que ainda tem problema com lixões? Né? Muitos. E dentro dessa medida provisória, a CNM conseguiu protocolar uma emenda no Congresso para prorrogar os prazos, mas não é prorrogar por prorrogar. A gente quer também apoio técnico e apoio financeiro para essa lei ser cumprida, porque de outra forma não vai adiantar prazo nenhum, pode colocar 10 anos de prazo que nada vai ser resolvido. Então, existem vários assuntos que essa medida provisória 868... ela pode, por um lado, prejudicar município, se quebra a companhia estadual da forma como a MP está proposta, ou ela pode favorecer município, possibilitando que a expansão da atuação do setor privado, ao mesmo tempo que as companhias estaduais saem fortalecidas e os municípios que são deficitários, são pequenos, eles não ficam sem assistência na área de saneamento e também a gente prorroga prazo de resíduos, vai ser uma MP muito positiva. Então, peço que os senhores continuem, que é só o tempo da gente compor a mesa aqui, questão de 2 minutos. Muito obrigada.